Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, hoje com Paulo Cunha, novo presidente da Distrital de Braga do PSD. Foi eleito no passado dia 11 de julho, entrou sozinho nesta corrida à liderança, ocupando agora o lugar deixado por José Manuel Fernandes. Foi eleito com 1.195 votos, num ato em que participaram 1.254 militantes sociais-democratas. Doutor Paulo Cunha, muito obrigada antes de mais por ter aceito este convite e estar aqui connosco. Começava precisamente por uma das frases que foi repetindo ao longo desta campanha, sublinhou por diversas vezes a importância de um PSD ao serviço da comunidade. Os grandes partidos sentem cada vez mais a necessidade de sublinhar precisamente este facto de mostrar às pessoas que são partidos transparentes e que de facto estão aqui para a comunidade e para nada mais.
Bom, antes de mais, muito obrigado à Rádio Universitária de Minho por esta oportunidade. De facto, eu entendo que os clássicos partidos portugueses, ao longo dos anos, foram ganhando uma dimensão orgânica e institucional muito forte, afastando-se um pouco da sociedade e funcionando muito em torno de diretórios. Esses mesmos diretórios e esse afastamento têm depois reflexos, não só quanto à reduzida participação dos cidadãos dos atos eleitorais, também ao nível da imagem dos partidos na sociedade civil e, ultimamente, quanto ao surgimento de novas plataformas e partidos políticos. São três consequências que, na minha opinião, resultam deste progressivo afastamento dos partidos. Tem muito a ver com a fase da democracia portuguesa, uma democracia ainda jovem, nascida em 74, mas cujos partidos políticos, mais rapidamente do que aquilo que nós desejávamos, tornaram-se, digamos que, isolados, fechados, criaram redomas em redor de si, e torna-se muitas vezes difícil à sociedade civil penetrar na vida partidária. Eu entendo que é preciso uma genuína abertura dos partidos políticos à sociedade civil. Os partidos têm que ser o espelho, o reflexo daquilo que é a sociedade civil e não uma forma qualquer de autoritarismo sobre a sociedade civil. É por isso que eu, ao longo deste processo distrital, sublinhei várias vezes essa necessidade e procurarei, ao longo do mandato, criar condições, sendo que temos eleições autárquicas, que é normalmente uma boa oportunidade para que o PSD, no contexto dos partidos políticos portugueses, faça essa abordagem à sociedade civil do contexto distrito de Braga. Estou em crer que, ao fim dos 2 anos do mandato que recentemente iniciamos, podemos ter já consumido algumas etapas desse processo de aproximação, que é um processo longo. Eu não acredito que ao fim de 2 anos já consigamos recuperar os muitos anos de afastamento, mas é preciso inverter uma tendência, é isso é que nos propomos.
Os partidos estão cada vez mais também abertos a candidatos independentes, por exemplo, mas são também nesses momentos em que os líderes partidários sublinham essa abertura à participação de independentes que os militantes, parte deles também não fica muito satisfeito por isso mesmo. Como é que, enquanto líder também de uma distrital, se gera um processo desta natureza para que todos entendam o contexto?
Olha, primeiro, os partidos políticos não são fins em si mesmos, são instrumentos, são ferramentas ao serviço da democracia e da construção de uma sociedade melhor, desenvolvida, justa e onde possamos realizar-nos e sermos todos bem-sucedidos. Em segundo lugar, a abertura dos partidos políticos não se consome só, ou tão só, no apoio a independentes que sejam protagonistas em atos eleitorais, meramente eleições autárquicas. Vê-se também muito e vê-se principalmente na forma como se consegue cativar novos militantes ou trazer para próximo do espectro partidário pessoas que, não sendo militantes, estejam disponíveis a trazer as suas reflexões, os seus pensamentos, os seus contributos. Há muitas formas de concretizar essa abertura. É óbvio que o apoio, e a integração de independentes em projetos autárquicos, nomeadamente em projetos autárquicos, é uma das formas, é um dos veículos. Mas não é o único. Quanto à questão concreta de muitas vezes o apoio a independentes poder ser mal interpretado por alguns setores dentro dos partidos, bom, isso às vezes acontece porque os partidos têm uma tentação excessiva por ir à procura de independentes, como se os militantes, por serem militantes, estivessem mais longe dessas funções ou desses cargos. Também não é verdade, nem é correto, mas há outros casos em que os partidos se fecham tanto em si mesmos que não veem com bons olhos o recurso a independentes. Acho que as duas situações são erradas. Tanto é errado considerar que só os independentes é que estão à altura do protagonismo dos partidos políticos, como é errado pensar-se que os independentes não podem desempenhar essas funções. O que me parece certo é irmos sempre à procura dos melhores cidadãos. E se depois concluirmos que o A, o B ou o C são as melhores pessoas, são os melhores protagonistas, secundarizar o facto de ser ou não ser militante. Ou seja, nós não devemos ir à procura de independentes, nem ir à procura de militantes. Devemos ir à procura de pessoas, de protagonistas, de homens e de mulheres, que tenham uma boa colocação na sociedade, que tenham um percurso e que tenham capacidade de ação para trazer projetos, mediamente autárquicos, que sejam os melhores para aquela comunidade. Se depois essa pessoa é ou não é militante, essa é que deve ser a questão secundária.
Dr. Paulo Cunha, há pouco já referia aqui o facto de estarmos a um ano das eleições autárquicas, são já em 2021, é portanto o processo central deste mandato. Perguntava-lhe também pelo facto de estarmos num distrito em que o PSD é muito forte e em que lidera a maior parte das câmaras, é mais difícil colocar objetivos ainda mais altos ou corremos aqui o risco também de algum desleixo, entre aspas, por parte do PSD nesta corrida autárquica, porque já está numa posição muito confortável?
De facto, o partido está nesse patamar é um sinal de responsabilidade. Nós somos o maior partido no distrito de Braga, do ponto de vista autárquico, inequivocamente. Governámos 9 das 14 câmaras municipais. Nas últimas duas eleições autárquicas, subimos sempre dois mandatos, duas câmaras municipais, em 2013 Braga e Vieira do Minho, em 2017 Terras de Bouro e Amares. Portanto, são 4 câmaras municipais ganhas nos últimos 2 anos eleitorais, o que faz com que a fasquia esteja alta. Nós queremos, por um lado, manter os 9 municípios que são governados pelo PSD, isoladamente ou em coligação, mas também temos a ambição de melhorar a nossa performance e das 5 câmaras municipais que não são governadas pelo PSD, não são protagonizadas pelo PSD, também temos a ambição de ter uma palavra a dizer nessa gestão autárquica e, portanto, é desafiante, nós somos ambiciosos. Esta estrutura distrital que foi eleita no passado dia 11 de julho está muito consciente, muito focada naquilo que é o percurso e que é, digamos, o currículo do PSD no distrito de Braga. Aliás, em todo o Norte, ontem foi pública uma sondagem que dá nota de que no Norte o PSD tem uma forte implantação, é a única região do país onde ombreia com o Partido Socialista, e não é por acaso que isso acontece, nem é por acaso que, de qualquer tema no distrito de Braga, somos claramente o maior partido.
Tinha também uma questão precisamente relacionada com essa sondagem. Acredita que estes dados podem também estar relacionados não só precisamente com o fortalecimento do PSD no norte do país, mas também com a liderança de Rui Rio no PSD, ou esta questão quase de proximidade e de identificação, de certa forma, com a personalidade do atual presidente do PSD?
Eu acho que a liderança do Rui Rio, obviamente, que ajuda. Eu faço parte do grupo daqueles que acha que o líder do partido não é só responsável pelos resultados menos bons, é responsável também pelos bons resultados. Não pode ser só apontado por uma sondagem menos boa numa região do país e não ser apontado pela positiva, pelo lado melhor dessa mesma sondagem. E, portanto, o Rui Rio, obviamente, é o grande responsável por tudo o que acontece no PSD. E também é, digamos, que o grande responsável pelo melhor resultado do ponto de vista de sondagem, estamos a falar de uma sondagem, é bom de ignorar, que ontem foi público em relação ao Norte de Portugal. Mas há um dado também que deve ser colocado nessa balança. Onde é que o PSD tem mais peso autárquico? É inequivocamente no Norte. Aliás, este processo agora em curso de eleição para a CCDR, no caso do Norte, o Norte é a única região no país onde o PSD tem mais autarcas do que o Partido Socialista. Isso também é um sinal. se nós olharmos para a presença autárquica do PSD nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, nas juntas de freguesia, nas assembleias de freguesia, e percebemos que no Norte é onde temos mais mandatos, e ao mesmo tempo concluímos que no Norte, do ponto de vista de sondagens nacionais, é onde estamos melhor posicionados, isso parece-me que aponta de uma forma clara, no sentido de que a presença autárquica do partido também influencia resultados nacionais. Quer isso dizer que se o partido melhorar a sua performance autárquica no país, no curto e médio prazo também vai melhorar a sua performance em termos nacionais.
Ainda sobre estas eleições autárquicas, quando é que vai começar a preparar também este processo, em conjunto, obviamente, com as comissões políticas concelhias na definição de todos os candidatos?
O trabalho já começou, a eleição aconteceu no sábado, ainda no sábado, 11 de julho, nesse mesmo dia, houve um conjunto de conversas, ao longo da semana anterior tem havido conversas, esta semana mais tem acontecido, na próxima quarta-feira teremos uma reunião da Comissão Política Permanente e, portanto, estão em curso os processos. Eu quero até final de setembro ter uma ideia muito clara acerca do que se pretende conselho a conselho, que resultará de uma reflexão partilhada com as comissões políticas de secção das 14 concelhias, mas também com os nossos autarcas e, obviamente, com aquele que é tradicionalmente o nosso parceiro de coligação, que é o CDS-PP, com quem estamos juntos num número considerável de secções, onde somos Câmara de forma coligada, mas onde também fomos candidatos com eles coligados e não vencemos eleições em 2017. Portanto, há um trabalho prévio que eu espero concluir até o final de setembro, que nos permitirá ter uma avaliação e uma análise muito rigorosa acerca daquelas que são as condições específicas em cada um dos concelhos.
E há uma deadline também para a apresentação dos candidatos também?
Essa é a questão menos urgente. O que é mais premente, o que mais sentido faz começar por fazer é o trabalho diagnóstico, de inventariação dos problemas e das vantagens ou dos elementos positivos que temos de conselho a conselho, quem são eventualmente personagens que possam protagonizar as candidaturas, quais são os eixos dessas candidaturas, familiarizar estruturas locais com esses mesmos eixos, criar condições do ponto de vista de eleições locais, de outras dinâmicas em cada uma das secções, para que dentro do universo do PSD haja uma convergência e uma coabitação. Veja-se o processo eleitoral que aconteceu em Barcelos, no passado sábado, que encerrou um percurso de uma disputa, onde houve uma disputa sadia, uma disputa madura, uma disputa que trouxe, digamos, que ganhos para o partido, porque mobilizou o partido. Cerca de 2 mil militantes do PC foram às urnas, votaram, a expressar o seu pensamento. Estou seguro que a partir de agora se encerrou essa página da disputa interna e se abriu uma página de consenso dentro do PSD para a preparação autárquica. É este processo que é preciso fazer em primeira instância. Só depois é que entraremos na escolha das pessoas, dos protagonistas, porque essa é a última etapa. Se formos bem sucedidos na primeira etapa, naquela da construção do projeto, da dinâmica, da ideia, do conceito interno, do envolvimento universal dos militantes e daquelas pessoas que são mais próximas do partido, essa segunda etapa será muito melhor sucedida.
2021, ano também de eleições presidenciais, em que o PSD aguarda apenas, o PSD em Braga aguarda apenas o anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, sabemos que se trata de um órgão unipessoal e respeitamos, como é óbvio, a decisão e o timing da decisão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, não escondendo, como já o tornei público, aliás, como o Presidente do Partido também já o fez, de que queremos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa se disponibilize para um segundo mandato e logo que isso aconteça estaremos na linha da frente a apoiá-lo, porque fazemos uma avaliação francamente positiva daquilo que foi ou está a ser o seu mandato.
E já agora também, avaliando o atual líder do PSD, o Dr. Rui Rio, há pouco já falou aqui, precisamente até o próprio resultado desta sondagem divulgada esta segunda-feira, é também a responsabilidade do Dr. Rui Rio, um homem ainda assim que continua a não gerar consenso dentro do PSD.
Do Dr. Rui Rio tem uma forma muito própria de liderar um partido e de fazer política. Não tenho agora, sempre teve, desde que foi Presidente de Câmara e foi durante 12 anos. Foi um líder autárquico, peculiar, específico, próprio. Não se arrumou em nenhum padrão, nem nenhum estereótipo daqueles que eram os outros ou que o precederam no município de Porto ou que foram seus contemporâneos noutro município. Está a seguir o seu caminho. Não é indiferente às críticas, como é óbvio, quem tem uma posição tão arraigada, como é o caso dele, e foge um pouco daquilo que é o estereótipo de fazer oposição a um governo que é minoritário e liderado pelo Partido Socialista, faz com que aqui e ali possa haver divergência. A divergência também faz parte da vida partidária. Eu tenho partilhado muitas das suas decisões, mas também há outras com as quais eu não concordo, nas quais não me revejo. Estou seguro que isso não é um problema do PSD, é uma virtude da democracia interna de alguns partidos portugueses. Nem todos os partidos portugueses têm este privilégio de serem, do ponto de vista interno, organizações democráticas, mas o PSD é um partido que não apregoa só a democracia do ponto de vista eleitoral externo, também a pratica do ponto de vista interno. Mas está a fazer o seu caminho, esperemos que seja bem sucedido. No último ato eleitoral não teve o sucesso que todos nós desejávamos e que ele próprio, estou certo, também desejava. Está em curso uma nova legislatura. Repito, temos um governo que é minoritário, que tem um apoio à esquerda que é um apoio frágil, como já se demonstrou em diversas ocasiões. O Dr. Rui tem uma postura construtiva, estadista, de quem procura criar condições para que o governo seja bem sucedido, porque isso significa o sucesso de Portugal. É de louvar essa postura. Aqui e ali, eu também acho que ele podia ser mais contundente e mais acutilante do ponto de vista da evidência daquilo que são as ações menos boas do governo. São questões de pormenor. Do ponto de vista global, não tenho uma crítica, digamos que, generalizada àquilo que é a sua ação e, da minha parte, contará sempre com um apoio responsável, consciente, na defesa intransigente daquilo que são os interesses do meu distrito e dos 14 concelhos que o compõem.
Quando aponta estas fragilidades do atual governo e desta virtude, entre aspas, de Rui Rio de tentar fazer o melhor pelo país e muitas vezes concordar em determinadas matérias que muitos militantes do PSD preferiam que assim não fosse, considera também que o Dr. Rui Rio deve estar preparado para ser Primeiro-Ministro de Portugal a qualquer momento, quando aponta precisamente essa fragilidade, esse risco do governo de António Costa não ir até ao fim da legislatura?
Sim, mas veja, os partidos políticos não são clubes de futebol. A tradição no clube de futebol, o adepto do clube dizer que é penalti e o outro diz que não é penalti, ainda que seja, entre aspas, o tamanho de uma catedral. Os partidos políticos não são assim, é preciso fazer uma análise mais séria daquilo que é o nosso cotidiano. E o Dr. Rui tem-no feito. Não é isento de erros, nem de críticas, repito. Há algumas situações em que muitos militantes fariam de forma diferente e não podem deixar de o dizer. Mas acho que o Dr. Rui Rio está claramente preparado para ser Primeiro-Ministro de Portugal, não questiono essa questão. Estou seguro que, se essa circunstância acontecer, os portugueses não ficarão defraudados. Agora, nós estamos no começo de uma legislatura, não temos ainda um ano de legislatura, só em outubro completaremos o primeiro ano desta legislatura, que é uma legislatura de 4 anos. O governo não tem maioria parlamentar, repito, o apoio parlamentar à esquerda que suportou o governo na anterior legislatura é débil, é frágil, ninguém pode assegurar que ele vá continuar. O PSD tem, viu-se agora no orçamento suplementar, como se viu noutras medidas, tem estado ao lado do governo na aprovação do que é essencial ao país, mas são tudo circunstâncias que podem evoluir. Nós estamos mergulhados numa crise profunda, com uma dimensão de saúde pública, social e económica nunca vistas no nosso passado. Temos que recuar mais de 100 anos para encontrar algo de paralelo com o que estamos a viver. É um tempo de muita exigência, é um tempo onde é preciso ter capacidade reformista. Vem agora, esta madrugada, foi anunciado um pacote de fundos comunitários, uma parte subsídios, outra parte empréstimos, mas no global muito perto dos 50 mil milhões de euros em 7 anos, é muito dinheiro para Portugal. Esperamos que este financiamento não sirva só para gestão corrente, é importante apoiar muita gestão corrente, porque há descapitalização dos municípios, das estruturas hospitalares, instituições sociais, onde é preciso financiamento de tesouraria, despesa corrente, mas é preciso estruturar a economia, a sociedade civil, é preciso uma capacidade reformista, e eu tenho muitas dúvidas que o Partido Socialista tenha essa vocação, primeiro, e segundo, que encontre apoios à esquerda para as reformas ideológicas que o PS quer fazer, mas que não são as que o país precisa. Aquilo que eu penso daquilo que é a posição do Dr. Rui Rio é procurar encontrar ou ajustar o Partido Socialista mais num contexto de governação ao centro, se permitem a expressão, criando condições para que, de facto, entre o PS e o PC possa haver um conjunto de reformas que sejam úteis para o país. Se isso acontecer, será fantástico e o país a médio prazo vai ganhar com isso. Se isso não acontecer, será mais uma oportunidade perdida.
Antes de falarmos ainda de uma avaliação mais pormenorizada deste governo de António Costa com menos de um ano, olhando também para ainda este papel de Rui Rio à frente do PSD, deste desafio das eleições autárquicas, acredita que pode ser também um momento crucial na liderança de Rui Rio à frente do PSD, os resultados das próximas eleições autárquicas?
Será um momento importante. Todas as eleições põem à prova o seu líder. Não são só eleições legislativas que assim o fazem. As últimas puseram à prova e provocaram uma disputa na liderança. As autárquicas também serão uma demonstração da força ou da fraqueza do partido, não só de liderança nacional, como de outras lideranças, distritais, concelhias, todos nós vamos ser julgados a quando das próximas autárquicas. E os resultados não serão indiferentes para as mais diversas estruturas. O PSD vem em quebra ao longo dos últimos atos eleitorais. É curioso que no distrito de Braga ganhou câmaras nas últimas eleições autárquicas, mas no país perdeu câmaras nas últimas duas eleições autárquicas. Uma coisa é o partido continuar a perder, outra coisa é o partido retomar e começar a ganhar. É óbvio que se continuar a perder, isso afetará a liderança do Rui Rio. Não digo que afeta ao ponto de ele não ter condições políticas para continuar, vai depender do resultado, vai depender de muitas circunstâncias, mas não é indiferente. Ninguém pode dizer que para o presidente do PSD é completamente indiferente ganhar mais câmaras municipais ou continuar a perder câmaras municipais. É óbvio que não é indiferente.
E como é que o PSD se fortalece precisamente com sociais-democratas que aproveitam cada deslize do Dr. Rui Rio para vir para a praça pública criticar precisamente aquilo que são as posições do mesmo?
Olha, não tem acontecido, é bom reconhecê-lo, não tem acontecido. E quando aconteceu foi sempre, na minha perspectiva, há quem diga que eu sou um otimista e que vejo sempre o copo meio cheio. Eu acho que estas críticas internas têm um lado positivo, têm um lado bom, a tal democraticidade que há pouco falava. Acho que é sadia, é uma democracia madura, e os portugueses, felizmente, estão cada vez mais duros no seu estatuto democrático. Também tem que perceber que dentro dos partidos o unanimismo, o excessivo consensualismo, a ausência de crítica, o conformismo, também não é positivo e a médio prazo tem consequências negativas. Esta ideia unidimensional de que o líder ganha o partido e a partir daí todos os críticos se resguardam nas suas grutas à espera que ele perca uma eleição, uma ideia errada. O que eu acho é que os que perdem devem se juntar aos que ganham para que em conjunto sejam bem-sucedidos. Mas este juntar aos que ganham não significa fazer tábua rasa de tudo o que de mal possa acontecer da liderança. As críticas, sendo positivas e construtivas, são um elemento a favor do crescimento do próprio partido e ajudam na correção do percurso. Porque quem lidera uma estrutura, e eu lidero uma estrutura, várias estruturas, desde políticas até autárquicas, e tenho consciência que essas críticas, principalmente quando são internas, ajudam-nos a crescer e ajudam-nos a tomar boas decisões. Se quem está connosco nos projetos, sejam políticos ou autárquicos, se limitar a estar de acordo ou a afirmar concordância mesmo quando está de desacordo e não evidenciar perspectivas diferentes quando assim seja o seu pensamento, não está a ajudar na boa liderança.
recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com o Paulo Cunha, presidente da Federação Distrital de Braga do PSD, também autarca em Famalicão, mas hoje aqui apenas na condição de presidente da Federação Distrital. Dr. Paulo Cunha, tem sido muito crítico precisamente do governo de António Costa, que dizendo até que continua sem valorizar esta nossa região.
Completamente. É um governo numa deriva ideológica. Nós conhecemos várias decisões recentes, desde o dossiê da TAP ao Banco de Portugal. São dois dossiês capacitários mais recentes, quando o Partido Socialista instrumentaliza o facto de ser governo para se impor à sociedade civil portuguesa, quando devia ser exatamente ao contrário. Há pouco disse, é o que eu penso. Os partidos são instrumentos, os governos é que devem cumprir os fins. O PS faz exatamente o oposto. O PS, o fim que tem é a afirmação e implantação do ideal que perfilha na sociedade civil portuguesa e aproveita o facto de ser governo para que crie condições ou aproveite as situações para implementar essa mesma ideologia. Está absolutamente errado. Por outro lado, esta tendência para ir à esquerda à procura dos apoios é inequivocamente uma forma de criar melhores condições políticas para que as tais reformas ideológicas se possam concretizar. Esta tendência para a publicização dos setores, esta adversidade em relação ao setor social, ao setor cooperativo, ao próprio setor privado, que se viu, por exemplo, com o aconteceu com a escola, a reforma, a descontinuação dos contratos de associação, de há uns anos esta parte, que fez encerrar muitas escolas de muita qualidade em Portugal, no setor particular e cooperativo, com as quais o Estado tinha há décadas contratos de associação, é um dos sinais mais evidentes daquilo que é a tal deriva ideológica do Partido Socialista. Isto a médio prazo vai trazer consequências, porque isto é um retrocesso naquilo que era o processo de construção de uma sociedade livre, de uma sociedade madura, de uma sociedade assente na autodeterminação, numa sociedade que valorizava a mobilidade social, em que cada um, pelo seu esforço, podia ser bem-sucedido. Estamos a construir uma sociedade padronizada, que nivela por baixo, que quer aumentar a dependência em relação ao Estado. E vê-se hoje, são cada vez mais as pessoas que, de uma forma ou de outra, se sentam à mesa do orçamento. Esta tendência para aumentar o número de pessoas e a dependência das pessoas em relação ao orçamento, qualquer que seja o orçamento, nacional, regional ou local, é uma deriva ideológica do governo de esquerda do Partido Socialista. Por outro lado, é um governo que vive numa dialética, porque tem dentro de si duas facções cada vez mais evidentes, uma mais à esquerda, outra mais ao centro, uma protagonizada pelo Ministro das Infraestruturas, que recentemente mostrou as suas garras. Pedro Santos, Ministro da Infraestruturas e da Habitação, foi claro e inequívoco acerca do pensamento dele e do quanto mesmo diverge em relação ao Primeiro-Ministro. É uma afirmação de alguém que quer antecipar um posicionamento em relação ao futuro e que concretiza o que há pouco referi. É alguém que aproveita o facto de ser governo para fazer afirmação ideológica. Isto não é típico de uma democracia madura, isto faz lembrar tempos já vividos no passado e aos quais não queremos regressar.
Dr. Paulo Cunha, quais são as prioridades centrais desta região que exigem também mais respeito e valorização por parte do Estado Central?
Olha, nós temos universidades, politécnicos, escolas, profissionais e não profissionais, com muita qualidade, que se têm afirmado no contexto regional, nacional e internacional. O caso da Universidade do Minho, o caso do IPCA, são duas evidências inequívocas do que acabo de dizer, que têm feito a região valorizar-se e crescer. Somos a região mais exportadora do país. É bom não ignorar que nesta região norte temos os concelhos mais exportadores do país, uma parte significativa das empresas que mais exportam. Basta citar em Famalicão e em Braga o caso da Continental Babor e da Bosch, dois expoentes nacionais ao nível da capacidade de exportar, de produzir e de empregar. Temos um sensitivo dinâmico, vivo, no setor esportivo, cultural, associativo, recreativo, E, portanto, somos uma sociedade civil forte e dinâmica, mas em contraciclo com o investimento público. O investimento público per capita nesta região está muito longe do investimento público per capita noutras regiões do país. E é bom não ignorarmos um pormenor. A região norte é a região mais pobre de Portugal. É a região com o PIB per capita mais baixo de Portugal. É a região que é a principal porta de entrada de fundos comunitários. E por falar em fundos comunitários, é bom não ignorar que uma parte substancial dos fundos que chegam a Portugal vêm porque a região norte é uma das regiões mais pobres da Europa a 27. É hoje considerada uma região ultraperiférica pela sua condição de afastamento em relação àquilo que é o padrão comunitário. E isso justifica que o país, como esta madrugada foi anunciado, receba fundos comunitários. Mas é uma porta giratória, porque as verbas entram na região, ou entram por causa da região, mas o cofre onde são colocadas, em termos simbólicos, é em Lisboa, a pretexto do tal efeito spillover, como se tudo o que se fizesse em Lisboa beneficiasse o país, só porque Lisboa é a capital do país. Isto não é correto. O Norte deve reivindicar maior protagonismo naquilo que lhe respeita à gestão de fundos comunitários e deve reivindicar mais investimento público, porque somos claramente uma região deficitária a esse nível.
Acredita que com o PS no governo e Rui Rio primeiro-ministro, a visão e a atuação do governo em relação ao norte do país seria completamente distinta?
Acredito que sim, acredito que o Dr. Rui Rio tenha uma percepção melhor do país, uma imagem mais adequada daquilo que é a coesão que é necessária ao país. Este governo criou gabinetes e ministérios dedicados à coesão, mas faltam as medidas. O problema não se resolve com gabinetes, nem com ministérios, nem com slogans, resolve-se com ações concretas. E ao longo destes já quase 5 anos de governação liderada pelo Dr. António Costa, o país não está mais coeso, o Norte não recebeu mais investimento, continua o centralão, continua tudo a caminhar para o centro da governação, que é Lisboa e a área metropolitana que lhe está adjacente. E o Norte continua a ser uma região, como há pouco disse, ultraperiférica, afastada dos centros de decisão, afastada do universo de investimento público que é ambicionado por esta região. E eu atrevo-me a dizer, se nós somos a região que mais produz, mais emprega e mais exporta do país, como é que seria se nós tivéssemos esse investimento de que tanto precisávamos e que tanto temos rentabilizado no passado? Não quer dizer que esse seja o receio de quem decide, mas estou seguro que o país ficaria a ganhar se no Norte houvesse mais investimento público.
Dr. Paulo Cunha, muito obrigada. É assim o ponto final na entrevista desta semana com Paulo Cunha, novo presidente da Federação Distrital de Braga do PSD. Regressamos na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenham uma boa noite.